diversas propostas de modificação da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente e de emendas, né, à Constituição já foram apresentadas, vêm sendo debatidas no Congresso, Câmara e Senado. O Executivo tem trabalhado na elaboração de uma lei geral de licenciamento ambiental. Entidades, organizados, setores da sociedade, como o setor industrial, entidades de meio ambiente, realizam estudos, propõem mudanças. E organizações da sociedade civil e Ministério Público alertam para o risco de retrocesso se determinadas propostas legislativas forem aprovadas. A gente vai entender um pouquinho melhor como é que os setores vêm discutindo a Lei Geral de Licenciamento Ambiental e especificamente um aspecto que não é muito tratado, que é o papel da arqueologia, o que, que se tem que preservar quando se está concedendo licenciamento ambiental. Né, naquele processo em que tem que haver autorização para utilizar para uma determinada construção, uma obra. Que papel tem a arqueologia, o que deve ser preservado? A gente vai entender melhor esse assunto, que inclusive é tema, né, de um evento no IEA. Por isso a gente está discutindo esse assunto aqui com você. Eu converso, vamos ter dois entrevistados para entender direitinho esse tema. Vamos conversar com a doutora Inês Virgínia Prado Soares, que é pesquisadora, co-líder do grupo de pesquisa Arqueologia da Resistência, procuradora-geral da República, né, do Ministério Público Federal. Ela tem experiência na área de direitos humanos e direitos culturais, com ênfase no patrimônio cultural, arqueologia e direito à memória coletiva. Doutora Inês, bom dia, como vai?
Bom dia, Rossane.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação e discutir esse tema aqui hoje com o ouvinte do Jornal da USP. E também dou bom dia ao professor da Universidade Federal do Piauí, mestre doutor em arqueologia pela USP, ele que é presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira, professor Flávio Rizzi Calipo. Como vai, professor? Bom dia.
Todos os ouvintes da Rádio USP, é um prazer falar com vocês sobre esse assunto nesta manhã.
Bom, eu começo conversando com a doutora Inês Virgínia sobre este aspecto que eu destaquei logo na abertura. Não é muito comum, se fala muito sobre licenciamento ambiental, as regras, mudanças nas leis, mas o papel da arqueologia no licenciamento ambiental quase não é discutido. Estou enganada, doutora Inês?
A arqueologia fica numa situação de invisibilidade, porque geralmente o patrimônio arqueológico está dentro do meio ambiente, no contexto do meio ambiente, e se não for lembrado, ele vai ser destruído, simplesmente destruído, e ninguém vai conhecer, as gerações presentes e futuras não vão conhecer o que se tinha ali antes do empreendimento. Então, o patrimônio arqueológico, ele não está visto como a fauna e a flora que quando vão ser destruídas ou qualquer outro bem ecológico, né? Quando ele vai ser destruído, tem um impacto visual muito grande, né? Para quem está olhando, para quem está vendo e para quem está sentindo mesmo. E o patrimônio arqueológico, não. Então, acho que você tem razão nesse ponto, não é tão lembrado, mas isso não diminui a sua importância, né? Por isso que precisa de normas específicas e precisa de uma atenção muito, muito grande na hora do licenciamento, porque geralmente ele está embaixo da terra, né, ali.
Uhum. A gente já vai falar se a lei já contempla esse tipo de preocupação e se isso já é obrigatório quando esse processo é realizado. Agora, professor Flávio, tem se deixado de lado essa questão que é importante. Qual é a preocupação? Como é que o senhor vê a preocupação das autoridades ou dos órgãos envolvidos, muitas vezes, nesses processos, com relação à parte de arqueologia em determinadas localidades, em determinados sítios?
Nos últimos anos, o IFAM vem realizando um trabalho fantástico no ponto de vista da inclusão desses bens arqueológicos dentro do processo de licenciamento, né? O principal ponto que nos assusta hoje em relação a essa nova lei geral de licenciamento que está sendo proposta Existem diversos pontos que são bastante complexos, mas o principal é que o IPHAN, ele é retirado, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele é retirado como referência dentro desse, desse novo desenho, né, do licenciamento. Então, praticamente, toda consulta, quando você tinha um licenciamento de algum novo empreendimento, o IPHAN era chamado a prestar o seu parecer sobre possíveis impactos. E com esse novo desenho da lei geral, o IPHAN some dessa legislação. E esse, para nós, é o ponto fundamental. Por isso que é importante a gente discutir agora, esse momento, essa questão com toda a sociedade, porque isso realmente não pode acontecer, senão a gente vai colocar em risco hoje praticamente todo o patrimônio histórico e arqueológico, né?
Sem dúvida. Doutora Inês, concorda? Quer dizer, por que retirar o IPHAN desse processo, doutora Inês?
Não tem sentido retirar o IPHAN desse processo, até porque a Constituição diz que o patrimônio arqueológico é um bem da União. E o órgão responsável por gerir, gerenciar esse bem e ditar as normas de exploração desse bem é o IPHAN, é o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura tem o IPHAN como a sua autarquia que gerencia esse patrimônio e dá as autorizações. Então, não tem um pingo de sentido suprimir o IPHAN para deixar um órgão de licenciamento ambiental que está preocupado e que tem expertise na questão ecológica para dizer se ali pode se explorar o patrimônio arqueológico ou não. É completamente deixar mesmo para o patrimônio arqueológico ser destruído, né? E os outros patrimônios, como o Calipo coloca, patrimônio também histórico, né? Porque quando a gente fala arqueológico, o IPHAN também dá as normas, determina como vai se fazer, como o empreendimento vai explorar e vai resgatar e vai cuidar também, para não impactar tanto o patrimônio histórico, né? E os outros patrimônios culturais. Então, é completamente sem sentido essa justificativa de se acelerar o processo, suprimindo a atenção em relação aos bens culturais.
Ah, então o que se quer justamente isso, é acelerar esse processo, porque esses são processos demorados e não se pode prosseguir sem o licenciamento ambiental, a gente sabe muito disso, é uma burocracia grande, mas é um processo que tem que levar o tempo determinado, ou tempo exagerado, ou um tempo rápido, quer dizer, os extremos não são favoráveis. Então, o que está se querendo com isso é acelerar o processo, é isso, doutora?
Justificativa é essa, né, Rosane? Sendo que eu discordo assim, que a demora não é só por causa da burocracia. Eu acho que a demora é mais porque muitas vezes são feitas exigências pelos órgãos públicos que fazem o licenciamento, inclusive pelo IPHAN, e essas exigências não são cumpridas pelos empreendedores, sim, que preferem ir ganhando tempo e até demorando para que justificar depois que essas exigências são indevidas, porque se demora muito. Então, ali há de se conversar mais realmente, há necessidade de um diálogo, mas eu não concordo que a demora seja por causa de burocracia, não.
Entendo. A senhora vai explicar direitinho que foi justamente na edição da lei complementar que algumas coisas não foram detalhes importantíssimos como esse a que a senhora se refere não foram contemplados. Agora, professor Flávio, a gripe pegou o professor Flávio também, né? Tá todo mundo resfriado, professor. Mas vamos adiante aqui, né? Também tô ligeiramente fanhosa, mas vamos adiante. Professor Flávio, então, o que espanta é que normalmente quando se vai fazer alteração nunca se faz na direção correta, né? Impressionante como o Brasil pode, em vez de melhorar, piorar uma situação. Quer dizer, qual era o papel então do IPHAN nesse processo e que deve é fundamental que seja preservado?
Não, com certeza, eu acho que a questão da preservação é uma coisa que está diretamente relacionada com, né, a construção das identidades nacionais, das nossas memórias, e até a possibilidade de a gente utilizar esse patrimônio, né, por uma perspectiva turística, uma questão de turismo cultural. a gente tem vários exemplos assim, de como esse patrimônio é importante para diversos sentidos. E o IPHAN sempre atuou nesse sentido. O que eu acho importante a gente ressaltar é que essa demora, ela não se dá necessariamente em função do órgão. Ela se dá porque a maioria desses grandes projetos, eles não cumprem as etapas de planejamento que deviam ser feitas.
Uhum.
Quando foi chamado para atuar, normalmente o projeto já está no estado avançado. Às vezes, muitas vezes, o processo se inicia e a arqueologia vai entrar nesse processo no final. E aí não há tempo, aquele tempo que os empreendedores ou às vezes o próprio governo gostaria que tivesse, né, para o licenciamento. E as próprias atividades que o IFAB envolve, elas têm tempo de fiscalização, elas têm tempo de avaliação dos próprios projetos. E assim, eu acho que o IFAB hoje já reduziu bastante o tempo que ele levava para fazer todas essas questões.
Uhum.
Em relação especificamente a essas alterações, se a gente pegar aqui né, como dois pequenos exemplos, no item, nos itens 1 e 2 do artigo 7, nos itens 3 do artigo 28, na Lei Geral de Licenciamento, nesse novo desenho, ela suprime por completo a necessidade da realização de estudos de impacto em uma enormidade de projetos, né? Projetos de dragagem, projetos de distribuição de água. Ela já atrela o IPHAN à questão dos bens que já são conhecidos. Então é um impacto muito grande, né? Por mais que ela tenha, exista um discurso, né, de substituir.
Agora, doutor Inês, na prática, vamos falar exatamente o que ocorreu. Quer dizer, essa lei complementar, né, que vem e acaba alterando um aspecto importante. Quer dizer, isso é possível? Como é que funciona essa questão na hora de você fazer a regulamentação da lei? Porque vem a lei, depois vem a regulamentação da lei, que é o detalhamento, né? E como é que você pode alterar uma parte tão fundamental numa lei que complementa a outra? É isso que a gente quer entender. E quando isso pode ser... Quer dizer, isso já passa a valer? Isso pode ser alterado?
Desculpa,
pode falar. Pode falar, Flávio. Eu acho que você talvez...
Não, eu só ia dizer que essa é uma outra grande preocupação, porque esse substitutivo do projeto de lei, ele já está em caráter terminativo e está na última comissão.
Uhum.
Né? Então, assim, ele aprovado, ele já vai direto para discussão em plenário. E como ele é um projeto que está sendo envolvido para atender, né, as demandas que tem por trás hoje a bancada do agronegócio, dos empreendimentos rurais, ele está sendo tratado a toque de caixa sem a devida discussão. A gente não teve audiências públicas para discussão do substitutivo. O próprio acesso, né, ao deputado Mauro Pereira para a gente discutir esses pontos tem sido também bastante difícil. Então é por isso essa preocupação.
Uhum.
É uma discussão muito forte. Essa legislação, ela vai mudar muito todo o processo. E a gente está falando aqui da arqueologia, mas ela muda todo o processo de licenciamento e a discussão está sendo muito pouca com todas as partes envolvidas.
Doutora Inês, gostaria de ouvir, a senhora que está acostumada com essa questão de lei e acompanhamento, quer dizer, como é que pode a regulamentação modificar pontos importantes? Quer dizer, não é a primeira vez que a gente ouve dizer isso, né? Esse processo de regulamentação de lei, como é que funciona no Brasil?
Eu acho que é o que o professor Flávio falou, depois que essa lei for aprovada, ela vai entrar em vigor e no máximo... caberá ao Ministério Público e também aos órgãos entrar com ações questionando a constitucionalidade de alguns artigos, mas aí o estrago já está feito, né? Porque os órgãos que atuam no licenciamento vão ter que simplesmente fazer portarias ou instruções normativas para detalhar a aplicação da lei, mas a lei vai determinar se um tipo de empreendimento não vai ser licenciado. Não, não há o que fazer, ele simplesmente vai começar a ser feito sem licenciamento e com a, toda a destruição ali dos bens que tiverem no caminho do empreendimento. Então, eu acho que o ponto fundamental é que a partir do momento que essa lei é aprovada, o que você vai tentar reverter ou tentar impedir depois com os mecanismos judiciais e de questionamento, não impede o prejuízo. O prejuízo já está feito, né? Há uma irreversibilidade aí que a gente vai ter o prejuízo de qualquer forma, né? Por isso, esse momento assim, de discussão e de tentar, como esse evento que vai ter na USP e outros eventos que estão acontecendo, o Ministério Público Federal também está com a campanha Retrocesso Não, para tentar que a lei não saia, porque depois a gente já vai correr sempre atrás do prejuízo.
Para concluir, professor Flávio, o que é possível fazer? O que há tempo de fazer ainda?
Eu acho que o grande esforço que a gente tem feito, e todos, né, todas as entidades que estão preocupadas têm feito isso, o desenvolvimento de algumas campanhas públicas, por mais tímidas que elas possam ser, em relação a convencer, né, as pessoas envolvidas com essa questão a mandarem cartas aos deputados, a mandarem cartas também aos senadores para outros projetos que estão tramitando, para que eles possam se sensibilizar da grande pressão que essa nova legislação vai trazer para o cenário, né? O cenário ambientalista de uma maneira geral. Então, eu acho que essa é a principal questão hoje, é encontrar formas de sensibilizar os deputados e de sensibilizar as pessoas que estão envolvidas com essa questão também, né? Acho que esse evento que vai acontecer hoje, ele vai caminhar nesse sentido, assim, para que as pessoas possam discutir e compartilhar, né, quais são os verdadeiros problemas que cada um dos setores associados ao licenciamento vão acabar sofrendo. No nosso site, né, no site da Sociedade de Arqueologia Brasileira, a gente tem lá um rol já com todas as informações para que as pessoas possam entrar lá e saber que informação elas têm que solicitar ou comunicar a qual deputado que está envolvido em cada uma dessas comissões. Eu acredito que as outras instituições também vêm trabalhando nesse sentido.
Bom, há algum tempo eles saiu em vários jornais justamente essa notícia, né? Que essa forma de licenciamento ambiental chamada de flex veio de pressão de ruralistas e da indústria, enfim, e fez uma modificação, portanto, considerada até por determinados setores uma proposta bomba aí de dispensa de diversas atividades, de infraestrutura e tudo mais, e de estudos. E acabou afetando, como a gente está mostrando aqui também, a questão da preservação do patrimônio histórico e arqueológico. Tá sendo discutido em comissão, vamos ver como é que isso tramita essa lei geral de licenciamento, que já foi bastante criticada por outros setores, e a gente hoje aqui deu ênfase justamente na questão da preservação, não é, dos sítios arqueológicos, que normalmente está no meio da lei, né, e foi também afetada por essa modificação, essa complementação da lei, essa regulamentação da lei, que é o termo correto. Lembrando que o IEA discute hoje esse tema num evento que acontece às 14 horas, às 2 da tarde. Qual reforma do licenciamento ambiental? Justamente por isso estamos tratando deste assunto hoje. Estão todos convidados a participar às 2 da tarde. Tem transmissão também pela internet. É só o pessoal ir no site do iea.usp.br para se informar de todos os detalhes deste evento. Vamos acompanhar. Agradeço muito a atenção da doutora Inês Virgínia Prado Soares.
Muito obrigada, Roxane.
Procuradora Regional da República, muito obrigada pela atenção também. Professor Flávio Rizzi Calipo, que é presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira. O pessoal também pode consultar no site as informações. Vamos acompanhar e ver os desdobramentos, né? Obrigada, professor, também.
Obrigado. Eu agradeço pelo espaço e pela sensibilidade de nos incluir nessa discussão.
Muito obrigada.